Está no ar, o Jornal do Senado.
Militares terão direito à licença paternidade de 20 dias.
MP do saneamento básico será tema de audiência pública na Comissão de Desenvolvimento Regional.
O Senado aprova garantia de pagamento para advogados de sindicatos e associações.
Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite.
Boa noite.
Senado aprova o aumento da licença paternidade para os servidores militares.
O projeto apenas estende o benefício dos 20 dias já concedido aos civis desde 2016. Repórter Érica Christian.
A licença paternidade de 20 dias já vale desde 2016 para os servidores civis e para os trabalhadores da iniciativa privada participantes do programa Empresa Cidadã. Mas com a aprovação do Senado, esse mesmo tempo será concedido para os militares. Até então, eles contavam com um prazo de 5 dias. A relatora, senadora Ana Amélia, do PP do Rio Grande do Sul, explicou que o projeto apenas corrige uma injustiça.
A licença paternidade que foi concedida aos servidores civis precisava ser estendida por questão de justiça, por isonomia, também aos militares. Então, agora com a aprovação desta matéria, nós damos uma resposta afirmativa e protetiva aos direitos dos pais militares nessa licença paternidade.
O período de 20 dias vale para pais biológicos e adotivos. O autor do livro Vou Ser Pai e Agora, Fernando Dias, destacou a importância da licença paternidade de 20 dias. Segundo ele, a presença integral do homem, mesmo que por apenas quase 3 semanas, representa muito para ele, para a mãe e para o bebê.
Essa participação, né, mais efetiva do pai, ela ajuda muito a questão da criação de vínculos, né? Porque a mulher, ela já tem um vínculo natural com o seu filho, né? E nós, homens, muitas das vezes, a gente só fica sensibilizado ou só cai a ficha que virou pai quando efetivamente vem o nascimento do bebê.
A Comissão de Assuntos Econômicos aprovou autorização para a União criar uma região integrada para a metade menos desenvolvida do Rio Grande do Sul.
O projeto, que seguiu para votação no plenário do Senado, recomenda ainda a aprovação de programa especial de desenvolvimento para essa região, próxima à fronteira com o Uruguai. Repórter Bruno Lourenço.
O propósito da criação de uma área integrada de desenvolvimento é dar visibilidade e ferramentas para a região. O autor da proposta, senador Lazier Martins, do PSD do Rio Grande do Sul, lembrou que outras regiões buscaram esse caminho.
Pernambuco tem Petrolina, que é uma região integrada de desenvolvimento, tanto quanto o entorno de Brasília e a capital do Piauí, Teresina. Pois nós estamos precisando também o reconhecimento como região integrada necessitada de benefícios na metade sul.
Outro senador do Rio Grande do Sul, Paulo Paim, do PT, ressaltou que há uma diferença visível entre as metades sul e norte do estado e é preciso tomar uma ação para evitar que aumente essa desigualdade.
Propõe a criação de uma instância de coordenação de esforços entre governamentais, entes governamentais, eventuais concessões de fiscais temporários ou outros benefícios da ordem tributária ou financeira. Dependerão da criação do RID e de acordos que vierem a ser firmados pelos diferentes níveis do governo.
O projeto apenas autoriza a União a criar a região integrada de desenvolvimento da metade sul do Rio Grande do Sul. A implantação vai depender da iniciativa do Poder Executivo.
O senador Givago Tenório, do PP de Alagoas, defendeu mudanças na lei que regulamenta o uso de agrotóxicos no país. Para ele, a demora atual no registro de novos produtos é prejudicial não somente aos produtores rurais, mas também ao meio ambiente e aos consumidores.
Segundo Givago Tenório, um registro de um novo agrotóxico leva 8 anos. E esse tempo faz com que haja demora na entrada no mercado de produtos mais modernos e eficientes, menos nocivos ao meio ambiente e aos consumidores.
O senador disse que não é um defensor do uso indiscriminado de agrotóxicos, mas acrescentou que não acredita na capacidade da agricultura orgânica de garantir a oferta de produtos na quantidade necessária para alimentar o planeta.
A questão dos produtos agrotóxicos no Brasil, ele não pode ser encarado como se fosse contra a vida das pessoas e contra o meio ambiente. Ao contrário, eles são ferramentas que permitem alta produtividade com segurança alimentar, segurança de saúde e preservação do meio ambiente. Essa é uma verdade e isso tem que se quebrar, esse paradigma.
A medida provisória que reformula o marco legal do saneamento básico será discutida em audiência pública na Comissão de Desenvolvimento Regional e Turismo.
A MP é contestada no Supremo por partidos políticos e repudiada por associações do setor. Reportagem de Yara Farias Borges.
A medida provisória do saneamento foi enviada ao Congresso Nacional em julho. Ela determina que a Agência Nacional de Águas passa a regular os serviços públicos de saneamento básico, que inclui abastecimento de água, esgoto, limpeza urbana, tratamento de resíduos sólidos e drenagem pluvial. Essas atividades, antes da MP, eram fiscalizadas pelo Ministério das Cidades. A presidente da Comissão de Desenvolvimento Regional e Turismo, senadora Fátima Bezerra, do PT do Rio Grande do Norte, quer discutir em audiências públicas o impacto da medida para os brasileiros. A senadora disse que, na verdade, a MP do saneamento vai privatizar a distribuição de água e o tratamento de esgoto. Fátima Bezerra teme que os mais pobres sejam prejudicados pela falta de investimentos.
A empresa tem interesse de atuar naqueles municípios que dão lucro. A experiência mostrou que as empresas privadas não investiram o suficiente, excluíram as populações mais pobres, descumprindo as metas inscritas nos contratos. Querem abocanhar o setor de saneamento básico para auferir lucros exorbitantes ao tempo em que prestam péssimos serviços à população.
As audiências para discutir a MP do saneamento poderão acontecer também nos estados. O cidadão pode opinar sobre a medida provisória 844 de 2018 no e-Cidadania, no site do Senado.
Senador Cássio Cunha Lima, do PSDB da Paraíba, defendeu uma ampla reforma do Estado brasileiro, de modo a acabar com os privilégios e mordomias existentes no país.
Ele criticou, por exemplo, a previsão de aumento salarial dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Os valores devem ser reajustados em 16%, chegando a R$ 39 mil, reais, lamentou Cássio Cunha Lima.
O povo mais pobre brasileiro não aguenta mais ver o andar de cima acumulando e preservando privilégios, enquanto que a maioria esmagadora da população vive na penúria da escassez de serviços básicos de saúde, segurança pública, de educação.
O Senado aprovou um projeto que beneficia os advogados de sindicatos e associações. O texto segue agora para a sanção presidencial. Repórter Jorge Cardim.
O relatório da senadora Simone Tebet, do MDB de Mato Grosso do Sul, assegura a estes profissionais o direito de receber o pagamento combinado com sindicatos e associações e os chamados honorários de sucumbência ou assistenciais, que são os valores pagos pela parte que perde a causa, como uma empresa processada por um conjunto de trabalhadores. Simone Tebet explicou que a iniciativa altera o Estatuto da OAB e busca adequar o Código de Processo Civil de 2015 à Reforma Trabalhista de 2017, para evitar diferentes interpretações na Justiça do Trabalho. A senadora ainda argumentou que a mudança não vai trazer prejuízos para quem perde a causa, que já paga os custos dos processos e tem o apoio dos sindicatos.
Isso já foi pacificado pelo CPC, pela lei da reforma trabalhista e por muitas jurisprudências. Mas ainda causava insegurança para os próprios sindicatos, não são contra isso. Hoje os sindicatos têm dificuldade de pagar um advogado. Então ele fala o seguinte: olha, eu vou pagar menos para você, eu não tenho tanto dinheiro, mas se você ganhar a causa, você já levanta para você os honorários, a gente chama também de assistenciais.
Para virar lei, o projeto aprovado pela Comissão de Constituição e Justiça e pelo Plenário do Senado só precisa agora ser sancionado pela Presidência da República.
O presidente do Senado, Eunício Oliveira, emitiu uma nota a respeito do ataque sofrido pelo candidato à presidência pelo PSL, Jair Bolsonaro, na tarde de hoje em Juiz de Fora, Minas Gerais. Bolsonaro foi esfaqueado e está internado na Santa Casa do município, recuperando-se de uma cirurgia.
Segundo Eunício Oliveira, agressões a qualquer cidadão que expõe suas ideias são inaceitáveis, atentam contra a democracia e a ordem constitucional. Eunício disse que não pode haver transigência com esse ato e pediu que o agressor seja exemplarmente punido conforme a lei.
Jornal do Senado. Apresentação Raquel Teixeira e Ricardo Nakaoka. Trabalhos técnicos Eliseu Caires.
Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite.